Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, quinta-feira, 16 de junho. Estamos a iniciar mais uma emissão deste programa de entrevistas matinais na Rádio Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Hoje no Olá Vizinho vamos fazer uma emissão diferente. Em vez de entrevistas em direto, vamos fazer um álbum de recortes. Vamos revisitar consigo as entrevistas gravadas que nos pareceram mais marcantes. É isso mesmo, caro ouvinte, hoje estamos aqui para recordar. Neste nosso Jubileu de Prata, vamos passar revista às melhores entrevistas dos últimos 25 programas. Como calcula, não as podemos incluir todas e por isso escolhemos algumas que nos pareceram mais demonstrativas do objetivo deste programa, que é dar voz à freguesia. E começando pelo princípio, para podermos fazer um apanhado da breve história desta rádio, podemos começar por lhe dizer que o Olá Vizinho teve a sua primeira emissão em dezembro do ano passado. E desde essa data já estivemos em diversos locais da freguesia, sempre para vos darmos a conhecer melhor, não só a nossa freguesia, mas as pessoas que nela habitam, trabalham ou estudam. E já estivemos nos bairros de Belém, do Restelo, de Pedroso, Junqueira, já falámos com pessoas na rua, entrevistámos representantes do CCB, do Teatro Luca, do MAT e do Museu de Macau. E até já estivemos em direto no programa da RTP1, A Praça da Alegria. Tem sido uma grande aventura e uma experiência e tanto. Pois é, começámos ainda em pandemia, exatamente a 16 de dezembro de 2021. O nosso programa inaugural foi à porta do tão conhecido Careca do Restelo. E depois tivemos mais um ligeiro confinamento, ainda por causa da pandemia, e os nossos programas seguintes não puderam ser entrevistas de rua e, por isso, foram uma espécie de roteiro virtual dos museus da freguesia. E como é que nós fizemos isso? Fizemos teleconferências com o CCB, com o Luca, com o MAT e com o Museu de Macau. Ainda tivemos participações de elementos da nossa junta, nomeadamente a Yanara Mota Pinto e o João Carvalhosa. E nesta altura dedicámos também alguns programas para assinalar também efemérides, como, por exemplo, o Dia de Reis. Ainda conseguimos dedicar um programa aos animais de estimação com a participação de uma enfermeira do Anicura, que é o Hospital Veterinário do Restelo. Mais tarde, chega abril e foi um mês em cheio para o nosso programa. Para além do nosso primeiro aniversário, começámos a ter reconhecimento não só em Portugal, mas também além fronteiras. Sabia que o Nuno Marques já se referiu no seu Instagram à Rádio Freguesia de Belém como um exemplo a ter em conta? Ele falou de nós como um pequeno, grande projeto de rádio online. Já fomos notícia no DN, já participámos em direto na Praça da Alegria e fomos mencionados num jornal de Macau que se chama Ponto Final. Este jornal fala de nós na sequência de um programa que tivemos sobre o patuá de Macau e sobre o nosso contributo, e passamos a citar, em criar um espaço radiofónico dedicado à comunidade macaense e ao universo de Macau. E chegou agora o momento de dar início à nossa viagem pelos melhores momentos do programa. E assim, voltando um pouco atrás, na primeira entrevista do dia 23 de dezembro, em que saímos à rua, fomos visitar um local típico aqui da zona. Estivemos na Rua do Galvão, no Talho do Zé Tó, e aí fomos descobrir que iguarias atraem os fregueses da nossa freguesia. Falámos com várias pessoas, entre elas a Dona Nélia, que estava a fazer compras para a sua consoada.
Olá, Fátima, olá, Mafalda, outra vez. Já temos aqui mais outra senhora para ser entrevistada. Como é que se chama?
Nélia Rodrigues.
Dona Nélia, eu gostava também de lhe fazer umas perguntinhas. Venho aqui ao talho para comprar, para já a consoada e o dia de Natal?
Sim, mas por acaso é para comprar, nem sequer é carne, eles têm outros produtos que são bastante interessantes.
Produtos natalícios?
Queijos, broa...
Ah, produtos desses, muito bem. Portanto, não é só um talho que vende carne, é isso?
É isso mesmo. Ele tem bastantes produtos realmente que são muito bons.
Bom, isso é ótimo. Costuma vir aqui frequentemente, então?
Não tanto, mas já o conheço com esses artigos e então sei que posso vir cá.
Claro, já é fiel a esses artigos. E diga-me uma coisa, como é que vai ser o seu Natal?
Em casa e com família muito reduzida, portanto, com o meu pai, os meus filhos e o meu cunhado.
É um Natal muito diferente do ano passado, nós o ano passado também estávamos em confinamento.
Não, 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 nós não costumamos ter assim muita gente e, portanto, continuamos a manter só os familiares muito próximos.
E o que é que costuma fazer para a consoada?
Bacalhau.
O bacalhau cozido?
Não. Fazemos derivações, bacalhau à espiritual, ou bacalhau com grelos, com ibroa, pronto, vamos...
Muito bem, vão variando, vão fugindo um bocadinho à tradição do bacalhau.
Sim.
E outra pergunta, já tenho os presentes todos comprados?
Falta um dos principais do meu marido.
Isso é que vai ter que tratar.
É isso mesmo.
Já estamos a dia 23, estamos mesmo aqui no limite.
É verdade, é verdade.
E também, quando era criança, por exemplo, o Natal era festejado da mesma forma que festeja hoje em dia?
Eu não estava em Portugal. Portanto, as tradições eram diferentes portanto...
Mas... E já agora estava em que país?
França.
Quer-nos contar um bocadinho sobre esse Natal que passava lá?
Eu lembro-me que não havia uma tradição culinária, portanto, a minha mãe realmente cozinhava o melhor que poderia haver no dia de 24, mas não teria que ser bacalhau, até porque nunca comia bacalhau, nunca. Só cá em Portugal é que comecei então a fazer.
Mas tinham a troca dos presentes também?
Ah, sim, exatamente igual, sim.
E gosta desta época natalícia ou não lhe diz assim, não lhe...
Sempre gostei muito.
Gosta de ir ver as luzes?
Luz em Lisboa, ainda não tive a oportunidade, porque este tempo também não ajudou muito, mas sim, mas pretendo fazê-lo, nem que seja para a semana, ir ver as luzes com os meus filhos, ir apanhar o elétrico, fazer esse percurso todo.
Muito obrigada, desejo-lhe um bom Natal e obrigada por ter participado connosco. Obrigada.
Obrigada.
Já este ano, em janeiro de 2022, por causa da pandemia, estivemos algum tempo confinados, mas o nosso programa nunca parou. E chegámos a fevereiro, onde antecipámos o Dia dos Namorados. Fomos à Rua de Belém, estivemos mesmo à frente dos Pastéis de Belém, onde entrevistámos maioritariamente turistas e outras pessoas que estavam por ali na tão famosa fila para comprar os tão famosos Pastéis de Belém. Falámos com o Gui, que é um brasileiro, e que partilhou connosco como o dia de São Valentim tem para ele um significado ainda mais especial.
Olá, Fátima, o movimento está ótimo, está finalmente a abrir o sol e estamos aqui junto à Rua de Belém, ao pé dos pastéis famosos. E pronto, isto, como é óbvio, está sempre com muita gente, tanto turistas como locais. Já temos aqui o Sr. Gui. Olá, bom dia.
Bom dia.
Nós estamos aqui hoje para falar sobre o dia de São Valentim. O senhor costuma comemorar este dia?
Eu gosto bastante. No Brasil a gente não comemora na mesma data. É em junho, um dia antes do meu aniversário, não, um dia depois do meu aniversário e no dia do meu casamento.
A sério? Isso é fantástico, calhou mesmo. Então, escolheu aquela data para calhar precisamente no dia de São Valentim no Brasil.
Eu amo o dia dos namorados, eu amo o dia dos Valentins no Brasil. É muito gostoso, muito mesmo.
E costuma fazer alguma celebração especial que faça todos os anos ou muda todos os anos a comemoração?
A gente muda todos os anos. A gente espera o dia chegar, a gente sente o mood que vai estar e a gente faz. Como eu sou casado, fica mais fácil.
Pois, fica mais fácil, pelo menos a pessoa já está certa, não é? O plano é que muda todos os anos. E nós estamos aqui com imensa gente a abordar-nos, seja para comprar óculos de sol ou colares, não sei se também estão a pensar já no dia de São Valentim para tentar que oferecemos aqui à cara metade. Mas pronto, olha, muito obrigado, Sr. Gui, pelo seu testemunho e espero que se divirta muito. Agora só vai celebrar em junho, mas pode ser que amanhã, como está cá, segunda-feira, como está cá, também faça qualquer coisa aqui de Valentim, está bem? Obrigada.
Imagina, obrigado a vocês, amei conversar com vocês.
Obrigada, Sr. Gui.
Na emissão seguinte, chegámos tarde à celebração do Dia da Mulher, mas as entrevistas captadas superaram muito a expectativa de uma interpelação de rua. Conhecemos um freguês que nos falou da sua organização em defesa do Estatuto da Mulher em Portugal e falámos na primeira pessoa com Carla Rodrigues, que muito tinha para nos dizer do seu lado do balcão da padaria do bairro. Ali, no terraço comercial em frente ao Belenenses, falámos de grandes mulheres portuguesas, do papel da mulher na sociedade moderna, do seu e do nosso ponto de vista no feminino. E vamos ouvir a Carla.
Olha, Fátima, tenho aqui agora mais outra senhora. Olá, bom dia, como se chama?
Bom dia, sou a Carla Gaspar.
Carla Gaspar. Bom dia, Carla. Já ouviu falar da Rádio Freguesia de Belém?
Por acaso não, é a primeira vez.
Então, a partir de hoje, tem que começar a ouvir. É uma rádio online só, mas em que temos este programa, que é o único programa em direto, mas temos muitos outros programas também sobre variados temas. Temos música também, portanto, é uma rádio interessante de ouvir. Se puder, depois, ouça a Rádio Freguesia de Belém. Combinado?
Combinado.
Olha, Carla, como sabe, no dia 8, terça-feira, foi o Dia Internacional da Mulher, que costuma ser celebrado. Sabe porque é que é celebrado este dia, dia 8 de março?
Sei, por acaso sei. Sei que nos Estados Unidos houve uma greve de cento e tal mulheres por causa dos direitos delas e foram fechadas, foram queimadas vivas por se manifestarem, por quererem os seus direitos.
Uma reivindicação dos direitos iguais aos homens.
Exatamente.
Acha que é importante celebrar este dia?
Acho muito importante celebrarmos este dia, visto que as mulheres foram aniquiladas durante bastantes anos, não fazendo prevalecer, neste caso, o seu justo valor e a sua opinião e tudo o resto, não é? Acima de tudo, somos pessoas, seres humanos, de carne e osso e temos os mesmos direitos, acho eu.
Exatamente, isso também estamos de acordo. Costuma celebrar esse dia?
Costumo celebrar, claro, com as minhas amigas, ou vamos jantar fora, umas entre outras, em casa, com a família, um presentezinho, uma florzinha.
Muito bem, então esteja bem. Diga-me uma coisa, acha que as mulheres hoje em dia têm mais ou menos direitos que os homens? Acha que deviam ter iguais?
Eu acho que ainda há um pouco de preconceito, digamos assim, em relação à mulher. Ainda estamos numa sociedade, pelo menos eu falo a nível do nosso país, onde a mulher ainda não é vista com direitos de igualdade. Isso poderá-se ver só pelo salário que é completamente diferente dos homens e das mulheres. Ainda não há direitos de igualdade, mas... no espaço de, digamos, 40 anos, né? Desde que foi mais ou menos o 25 de Abril, conseguimos muita coisa, desde o direito a voto. Eu estive a ler um artigo há pouquíssimo tempo onde dizia que em 76 a mulher não poderia sair do país sem autorização do marido. Portanto, é assim, aos poucos e poucos eu acho que esses direitos vão ficar igualados.
Sim, e vamos evoluindo nesse sentido, não é? De sermos, de estarmos iguais e equiparados, homens e mulheres, e não haver essa discriminação tão grande, não é? Diga-me uma coisa, considera assim alguma mulher em especial uma grande mulher?
Todas as mulheres têm os seus quês. Muitas das vezes esses não saltam cá para fora, não é? A mulher, como se diz, não é sobrevalorizada, mas temos um caso, aliás, temos vários casos de mulheres portuguesas que elevaram o nome português, como é o caso da nossa querida e falecida já Amália, não é? Que levou a música aos quatro cantos do mundo. Podia enumerar aqui uma macheia delas, tanto estrangeiras como portuguesas, mas...
Sim, mas acho que a Amália está bem representada nesta...
muito patente e que está gravado na memória de toda a gente.
Concordo. Quero-lhes deixar assim uma mensagem para uma mulher em especial ou para várias mulheres?
Para todas as mulheres, força, sejam guerreiras, lutadoras, nunca desistam e um beijinho muito especial à minha mãe, com certeza, não é?
Muito obrigada, Carla. Exatamente, as mães são as nossas grandes mulheres também, não é? Obrigada mais uma vez.
Obrigada eu.
Lembramos que estamos a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, onde também pode participar e saiba como já de seguida.
Olá Vizinho!
Olá Vizinho!
Olá Vizinho!
Bom dia Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia. Vamos estar na rua a conversar com fregueses sobre os mais variados temas. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92-905-8227. E se nos vir na rua, não se esqueça de dizer: Olá, vizinho!
Se já conhece o nosso programa e nos segue com afinco, fica o convite para partilhar connosco a entrevista que mais gostou ou a história que mais o tocou. E, entretanto, vamos continuar a nossa viagem dos primeiros 25 programas deste nosso querido Direto e, desta vez, remetemos para março, quando visitámos uma loja antiga, um café de outros tempos. Aqui conversamos com o Sr. Higino, que é proprietário há 53 anos do café, com a sua mulher Rosa. Famosos pelas suas sanduíches de ovo, este café já viu passar aqui muita história. Aqui se juntavam grupos de amigos que, antes dos jogos, e entre eles entre estes grupos de amigos havia um muito famoso, que era os 5 da Pipa. Nestes momentos de confraternização, estes grupos falavam sobre os jogos que iam ver, sobre as recordações e sobre aquilo que mais os interessava neste contexto do futebol. E este contexto de futebol tinha aqui uma figura de relevo, o tão famoso Matateu, que também ia ao café do Sr. Higino. Este café tem um espaço muito engraçado, que nós gostávamos de levá-lo a estar lá através da nossa descrição deste espaço. Então imagine, está a entrar e logo, quando passa à porta, o que é que encontra? Encontra um balcão de pedra alto. Depois passa à parede divisória e chega à zona onde estão as mesas, onde os clientes podem sentar. E este espaço é o espaço mais interessante e mais convidativo deste café. E isto porquê? Porque se começar a olhar em redor, as paredes estão cobertas de estantes de madeira pintada e nestas estantes está toda uma história. Aqui encontramos retratos dos 5 da Pipa, encontramos retratos do Matateu e todas as recordações que possa imaginar de 53 anos. Convidamo-lo a ir conhecer este espaço.
Não, Fátima, Sr. Higino.
Ah,
Higino. Sr. Higino aqui do Café Pires e Dores.
Ah, então o Pires e Dores é porquê? Porquê que é Pires e Dores? Não sabes?
Ora, vamos saber já, que eu
Pronto.
Vou perguntar aqui
Boa.
Ao Sr.
Então
Higino.
Então pergunta lá, porque é que há esta confusão que eu fiquei agora aqui um bocado baralhada.
Já vamos tirar as tuas dúvidas.
Então vá.
Bom dia, Sr. Higino.
Bom dia.
Obrigada por estar aqui connosco. Nós hoje estamos aqui a falar sobre comércio de outros tempos e aqui em estúdio estavam-me a perguntar o porquê do nome Café Pires e Dores.
O Café Pires e Dores, quando a gente comprou isto, já é firme, já estava em Pires e Dores. E por causa de não mudar coisas de alvarás e isso tudo, ficou sempre na mesma.
Por uma questão burocrática, para ser mais fácil, continuaram com o mesmo nome, foi?
Mesmo nome.
Exatamente. E tem algum nome que seja conhecido este café hoje em dia?
Café Dona Rosa.
Café Dona Rosa. Dona Rosa presumo que seja a sua mulher.
É.
E tenho uma filha Rosa também.
Também tenho uma filha Rosa.
Portanto, é uma homenagem às duas mulheres da sua vida, não é verdade?
É verdade.
Às duas rosas da vida do Sr. Higino, não é?
Às duas rosas, exatamente. Sr. Higino, há quanto tempo é que tem este estabelecimento?
Olha, eu devo ter aqui perto de 50, quase 60 anos.
E tive, isso é quase uma vida.
E tive ao cimo desta rua uma carboaria e vinhos, tive lá pelo menos uns 10 anos ou 12 e depois vim para aqui.
Ah, aqui perto, onde estão agora estes prédios mais novos, não é? Teve durante 10 anos e depois é que passou para aqui para baixo, não é? Ó, Sr. Higino, diga-me uma coisa, nota muita diferença do que era há 53 anos e do que é agora?
Muita diferença até, muita. Então aqui a escola chegou a ter 7 mil alunos. Quando saíam das aulas, pareciam que saíam de um campo de futebol. É verdade.
E vinham aqui ao café, muitas vezes.
Estavam aí assentados no passeio à espera de Santos de Ovo e isso que a gente fazia.
É verdade, a Santos de Ovo, que eu também já ouvi dizer que era aqui uma especialidade da casa, é isso?
Senhora.
Quem é que fazia a Santos de Ovo?
Era a minha sogra e a minha mulher.
Ah, é uma receita então que já vem da geração antes da sua mulher.
É verdade.
Diga-me uma coisa, acha que de alguma forma o facto de haver as escolas e estas instituições aqui ao lado veio alterar o movimento e a frequência aqui do seu café?
Veio alterar, quer dizer, como fregueses tem tido mais, mas já depois isto começou a ser abandonado, isto está abandonado, ouvi dizer, meia dúzia de alunos, não fazem despesa nenhuma, ainda fazem zaragatas, e é assim.
Ah, costuma ter aqui algumas zaragatas de vez em...
Às vezes andam para aí fazer zaragatas.
E diga-me uma coisa, há residentes aqui nesta rua, aqui perto do café, que note que costumavam, que moravam aqui já antigamente e que venham aqui?
Alguns vêm, outros não. Assim, esses mais velhotes e coisas ainda vêm. Mas do resto, os novos já andam tudo a passear.
São, não? E também são casas que foram restauradas, não é?
Pois, aqui, esta, pelo menos foi.
Nota então uma grande transformação aqui desta rua ao longo dos anos?
Uma transformação e bastante.
Eu ouvi dizer, um passarinho disse-me, que um dos antigos fregueses era aqui um jogador do Belenenses, é verdade?
É verdade, era, senhor.
Como é que se chamava esse jogador?
O Matateu.
O Matateu, que é um jogador muito conhecido.
Muito conhecido.
Ele costumava vir aqui?
Costumava vir aqui.
E o que é que ele consumia?
Às vezes era um copo de laranjada ou uma coisa qualquer. Só.
Até não era a Santos de Ovo?
Ah, bebidas alcoólicas não consumia.
E a Santos de Ovo?
A Santos de Ovo era sempre a biária.
O Matateu também comia Santos de Ovo?
Não, esse não.
Ah,
o Matateu não comia Santos de Ovo?
Não gostava.
A Santos de Ovo chegava a comprar 4 caixas de... Não, 4 caixas de pão... Cada caixa tinha 80 carcaças.
Isso é que era... E chegámos a abril. Neste momento, vamos partilhar consigo a nossa participação em direto na Praça da Alegria e, nesta participação, a freguesia esteve em destaque. A equipa de exteriores esteve nos Moinhos de Santana a falar com o nosso presidente sobre o projeto Escola Verde, num dos moinhos que foi convertido em biblioteca. Depois, a equipa da RTP esteve connosco no estúdio da Rádio Freguesia de Belém e terminou na Flor do Restelo, onde estava a nossa equipa de exterior a entrevistar fregueses no local de comércio tradicional da freguesia.
Eu peço imensa desculpa, mas é que estamos em direto para a Praça da Alegria, assim como a Luísa também está em direto para a Rádio Freguesia de Belém. Oh, Luísa, vamos fazer aqui uma troca de microfone.
É verdade, passamos pela direita.
Fazemos assim. Oh, Luísa, locutora, neste caso, da Rádio Freguesia de Belém, estamos a falar deste programa do Olá Vizinho, única rádio comunitária de Lisboa. Faz todo o sentido esta proximidade e levar as histórias às pessoas?
Eu acho que os projetos... Exatamente para isso, para ouvir mais os fregueses, para que eles tivessem mais conhecimento do que se vai fazer na freguesia. E por isso. Eu já estou a trocar o microfone. para aproximar mais os fregueses. Claro que é uma rádio online, é um bocadinho diferente do que a pessoa pôr na frequência para ouvir, mas eu acho que a divulgação está a ser boa agora neste momento e acho que já temos alguns ouvintes que já nos vão conhecendo e isso é muito bom.
E a verdade é que também estamos a falar no trabalho desta rádio, muito focado aqui na zona de Belém, e é cada vez mais importante muitas vezes conhecer as histórias das pessoas que vivem na nossa cidade. Porque tem muito para contar, às vezes histórias super interessantes, muitas vezes se calhar também heróis desconhecidos, e isto acaba por ser também um bocadinho, acredito, para uma locutora, um bichinho agradável.
É verdade, é verdade. O nosso programa foca-se muito nisso, no que se passa à volta. Quer dizer, claro que também temos programas, como foi no Natal, em um tema especial, Carnaval, Páscoa, vamos falando do Dia das Mentiras, mas roda um bocadinho mais, e essencialmente à roda da comunidade aqui. E do que transformações é que houve, como é que eles vivem agora, como é que eram antigamente, e vamos ouvindo algumas histórias muito engraçadas, sim. Ainda há um bocado estava a falar ali com o senhor lá fora, me estava a contar que os moinhos de Santana, aqui deste parque, eram do avô dele, dos avós.
Ainda bem que me falam nos moinhos, mas antes disso, fazendo essa ponte, foi perfeito, assim combinado. Onde é que as pessoas podem ouvir e encontrar aqui a Rádio Freguesia de Belém?
A Rádio Freguesia de Belém é uma rádio online, portanto, radiobelém@jf-belém.pt, desculpem. Agora já estava um bocadinho gaga, mas é uma frequência, podem ouvir no nosso site, portanto, através do nosso site, www.radiobelém.pt.
Muito bem. Luísa, muito obrigado por ter falado connosco, peço desculpa por ter interrompido, neste caso, a transmissão. Portanto, pode continuar aí com a sua entrevista.
Obrigada.
Não é
muito mais tempo. Obrigada.
Lembramos que estamos a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, onde também pode participar e saiba como, já de seguida.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Bom dia, freguesia de Belém. Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia. Vamos estar na rua a conversar com fregueses sobre os mais variados temas. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227. E se nos vir na rua, não se esqueça de dizer: Olá, vizinho!
E neste nosso programa especial, jubilámos os primeiros 25 programas com emissões em direto. Se nos estiver a ouvir e quiser participar, envie-nos uma mensagem com o seu episódio preferido ou a conversa que mais o marcou. Lembramos que pode encontrar todos os nossos episódios em radiobelém.jf-belém.pt. E chegamos a maio. Em maio, demos enfoque a um dos grandes eventos da freguesia, que é a Feira da Educação e da Saúde de Belém. Tivemos uma participação especial e uma emissão especial a partir da Feira da Educação e da Saúde. Este evento é organizado pela Junta de Freguesia de Belém e estivemos a emitir a partir dos Jardins Vasco da Gama, falando com representantes de instituições, quer de saúde, quer das escolas aqui da freguesia. Esta feira é uma feira que já se realiza há bastante tempo. E esta feira começou por ser uma pequenina feira de rastreios de saúde e hoje é uma feira onde se realizam palestras, workshops, demonstrações de atividade saudável, representações de escolas, atuações de palco onde as coletividades da freguesia e os grupos de atividades da Junta de Freguesia de Belém participam e temos também uma zona de restauração que tem sempre em conta os parâmetros de saúde e bem-estar. Durante as entrevistas que fizemos para o Olá Vizinho na feira, tivemos uma presença muito particular. Nós tivemos a entrevistar a rainha Dona Maria Pia.
É verdade, eu estou aqui com a senhora Alteza Real, Dona Maria Pia. Olá, muito, muito bom dia, boa tarde. Pronto, já tomou o seu piquenique, já é tarde, olá.
Buongiorno.
Mas aqui tchau, eu por acaso estive em Itália, eu não consigo falar muito, mas vou tentar estar aqui ao nível da sua Alteza Real. Então, e diga-me lá como foi estar aqui com as crianças no seu piquenique real.
Foi maravilhoso, eu adoro piqueniques, sobretudo aproveito sempre esta época da primavera e verão para os meus piqueniques. É uma atividade do século XIX, mas que prolonga no tempo.
Muito bem, eu também adoro piqueniques, adorava ter participado no seu porque pareceu fantástico, tinha ali umas bolachinhas e algo que parecia limonada, era limonada?
É vero, era limonada e os nossos biscoitos especiais que preparei foram esses, por serem esses, porque eu sou Dona Maria Pia de Savoia.
Muito bem, portanto tudo planeado para correr bem este piquenique real e estar tudo de acordo com a senhora, pronto, com a sua Alteza Real. Então, e teve ali a contar às crianças um pouco da sua sabedoria, um pouco da sua história?
Isso mesmo, estive a falar um pouco no âmbito deste festival, a incentivar as crianças a bons hábitos de vida na natureza, ao ar livre e também bons hábitos que contribuam para a saúde e para o bem-estar geral, como sejam fazer refeições como um piquenique, passear de bicicleta, porque não sei se repararam, mas eu vim de bicicleta, o meu palácio onde eu vivo é aqui muito próximo, é o Palácio da Ajuda, e vim de bicicleta até aqui.
Muito bem, uma senhora Dona Alteza que vem de bicicleta até ao piquenique.
Um dos grandes objetivos é, como lhe dissemos, dar voz à freguesia. Por isso, um dos temas que ciclicamente revisitamos são as coletividades. Começámos com o Caselas Futebol Clube, onde entrevistámos um dos presidentes deste clube e gestor do cicloturismo e ainda conseguimos falar com alguns sócios que estavam no bar do clube.
Olha, Fátima, tenho aqui o Sr. Artur, que me vou aproximar agora para o entrevistar.
Okay.
O Sr. Artur é um, eu acho que ele é mesmo freguês e já conhece aqui o Caselas Clube há muito tempo. Vou aqui dizer olá, bom dia. Bom dia, Sr. Artur, não é? Ora, diga-nos lá como é que se apresentou há bocado, sou
Artur Fonseca da Silva Amaral, nem faz bem, nem faz mal.
Ora, muito bem, mas o senhor Artur também é conhecido
por... Chega a redes, moços fredes para a calhada.
E isso porquê?
Porque foi eu andava no conjunto de Roma de 106, é que montava os instrumentos, eles me meteram nessa alcunha. E que a senhora vier aqui a Caselas à procura do senhor Artur, eles, qual deles? Há muitos Arturos aqui. Há o Artur Canuto, Artur, o Artur Mefume, que é o preto, há o Artur Lourenço lá em cima, há muitos Arturos. E se perguntar pelos cigarros, já sabem quem é.
É logo identificado.
É logo.
Olha, diga uma coisa, já frequenta aqui o Caselas Futebol Clube?
Nasci aqui.
Ah, nasceu aqui?
Nasci em Caselas. E este clube era o ginásio Clube de Caselas. E o Caselas Futebol Clube era lá embaixo. E então fizeram uma fusão. Já o ginásio Clube de Caselas, que eram daqui para cima, eram ricaços. Mas esses ricaços gamavam muito. E então não vejo aqui nenhum deles. Veja os gajos sérios que é do canal do Futebol Clube. Quem entra aqui neste bairro é o bairro mais bonito de Lisboa. Não tenho dúvidas.
Faz muito bem em defender
o seu bairro. É um bairro que só à volta, só há pinheiros. E se você for ali à ajuda, ao bairro da Boa Hora, ao 1º de Maio, ao 2º de Maio, ao Cruzeiro, a tudo, pronto. Você vai ao bairro alto, tem logo o elevador da Glória, tem o elevador da
Santa Justa.
Da Vica. E pronto, nunca está sempre um bairro ao pé de um do outro. Aqui não, é só o bairro Caselas. À volta, é aquele ar puro, aos pinheiros.
Muito bem, que vem aqui de Monsanto.
Que vem do Monsanto, ali é a escola onde eu tirei o exame da 4ª classe. Não, tirei, fui para a 4ª classe e o exame foi feito na escola 19, na Boa Hora. Na escola 19, na Boa Hora. E as meninas tinham que fazer o exame na escola 60, que também é na Boa Hora.
Ah, mas então havia essa distinção dos rapazes e das raparigas, não é?
Sim, a gente depois... que eu era muito, muito malandro, e eles desviaram os homens, mas é verdade.
Foi por sua causa.
Não é por minha causa, era mais os meus colegas também, meus amigos, não é colegas, meus amigos.
Então e que malandrice é que fazia? Pode-se dizer aqui na rádio?
Não pode ser, que é feio.
Então pronto, não podemos falar disso. Pronto, eram só malandrice.
É malandrice só. É só para fazer.
Pronto, não vamos entrar em mais pormenores, depois diz-me fora disto, fora do direto, está bem? E digo-me outra coisa, eu vi que tenho aqui o símbolo do Caselas Futebol Clube, sabe o significado desse símbolo? Ter um galo?
Não, o galo é do ginásio, não tem nada a ver, o do Caselas era um emblema... Que é igualzinho ao Atlético Clube de Portugal. Só que o desenho lá é diferente. Mas o coisa era igual. E nós... e nós, caselenses, tínhamos futebol 11, e o nosso treino íamos treinar ao Atlético Clube de Portugal. Porque o desenho do emblema do Caselas,
o logotipo,
é igual ao do Atlético. E a gente éramos uns... agora já não sei dizer.
Não, e estão associados, no fundo, porque jogavam nos dois e...
Íamos lá treinar porque o presidente do Caselas era diretor de campo do Atlético. E a gente ia lá treinar por causa disso.
E por isso estavam mais ou menos ligados, e por isso?
Amigos.
Exato. Ó, senhor Artur, diga-me uma coisa, durante o confinamento, aqui o Caselas Clube teve fechado?
Eu moro na Baraca agora, e eu não saía da Baraca, não vinha aqui a Caselas.
Mas fechou mesmo o clube, nessa altura do confinamento?
Não sei, eu não vinha cá, nessa altura eu não vinha cá. Para não mostrar com os amigos, depois tinha que andar com a máscara e coisas, porque sempre mascarado. Eu já mascarado, já ando, não é preciso pôr máscara, porque eu já ando mascarado, sou feia à brava.
Não diga isso. Olha, e se pudesse sugerir um evento aqui para o Caselas Clube, que evento é que sugeriria? Ou acha que os que já cá já são suficientes?
Olha, o pior que fizeram aqui no Bar Caselas foi alguém grande que tirou ali a bica d'água. A água de Caselas era uma água pura. E depois inventaram que a água não prestava. É mentira, pura mentira. A água era boa. Vinha cá os gajos dos restaurantes, havia cá a buscar grandes coisas de água para vender nos restaurantes. E o senhor que era o presidente do Sporting, que eu não sei, já não sei o nome dele, já não me lembro o nome dele, tinha um armazém ou uma fábrica de fazer água. E essa água estava a prejudicar os negócios dele, tanto que era.
Ah, pois, a bica aqui, o facto das pessoas virem buscar água estava a prejudicar o negócio.
Como é que chamava-se o presidente?
Sousa Sintra.
É o Sousa Sintra, exatamente. Esse era o dono do coisa da água. E então vinha aqui milhares de pessoas aqui a buscar água. A água era boa. E inventaram uma que a água não precisava. É pura mentira, muito pura mentira.
Então e depois tiraram...
Pois é. Acho que o Sousa Sintra é que mandou fechar isto.
Portanto, deixaram de ter a bica aqui.
Vinha aqui muita gente. Tem ali um restaurante ali que era uma... Agora é que restaurante, mas era tipo taberna. E muita malta ia ali ver um copo, coisa, o homem perdeu o negócio também. O homem perdeu o negócio também. Há muitas coisas que... Foi à segunda vez.
Ah, tentaram ainda uma primeira, sem sucesso, e depois...
E aquilo a obra da água, da bica, o exemplo foi todo feito por uns pedreiros aqui que trabalhavam em Caselas, que eram casalenses mesmo, e fizeram ali aquilo, um espetáculo, com escadinhas e tudo, com azulejos nas paredes e coisas... E o Sr. Sousa Sintra, o meu amigo Lino disse que foi o Sousa Sintra, eu já não me lembrava, e ele é que tirou essa alegria que vinha cá muita gente aqui ao bairro, e quem vinha aqui ao bairro que estava do bairro.
Sr. Artur, costuma vir aqui todos os dias?
Normalmente agora todos os dias venho.
Durante o dia ou à noite também costuma
vir? Não, agora só... Eu agora... Estou aqui a essa hora porque o meu carro está ali numa oficina que tem um problema. E eu agora vou almoçar aqui e depois vou para casa, já não saio de casa.
Já não volta?
Não é para minha, não é porque a minha mulher...
Não deixa?
Sim, eu saio.
Ela não manda em si? Ou manda às vezes?
Às vezes manda, lá em casa ela manda, cá fora não. Cá fora não quero. Fico envergonhoso.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Arturo, pelo seu contributo e pela sua conversa.
E viva o Caselas.
E viva o Caselas, é isso mesmo.
E resta-nos dizer obrigada a todos os que estiveram connosco hoje no Olá Vizinho, um programa de entrevistas em direto da Rádio Freguesia de Belém. Estamos quase no final do nosso programa, que acontece todas as quintas-feiras às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém. Hoje estivemos a celebrar os nossos primeiros 25 episódios do programa Olá Vizinho, em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém. Resta-nos agradecer a excelente participação de todos. Na próxima semana, o nosso Olá Vizinho irá para o ar no dia 23 de junho. E porque é importante que todos conheçam bem a freguesia onde moram, estudam ou trabalham, vamos estar na Rua Tristão Vaz a conversar com comerciantes e transeuntes. Assim, espero que nos ouça para a semana, nos venha dizer olá pessoalmente. Até quinta-feira, dia 23, às 11h30. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá, vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.